Abramos, irmãos, todos a palavra do Senhor no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum. Um dos profetas menores. Não por ser de pequena estatura, mas assim considerado, porque está entre aqueles que escreveram livros pequenos, mas com mensagens poderosas, porque inspiradas por Deus. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Livro do profeta Naum. Iniciaremos uma nova série nesta manhã. Nosso propósito é estudarmos em dois encontros, dois domingos, o livro do profeta. Hoje nós teremos uma introdução ao livro e estudaremos juntos o primeiro capítulo, o capítulo de número 1. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura do capítulo de número 1, todo o capítulo. Os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor. Antes disso, vamos apenas suplicar ao Senhor aquilo que é extremamente necessário para as nossas almas, que é a compreensão, que é a iluminação necessária para a compreensão do texto sagrado, do texto bíblico. Senhor nosso Deus e Pai, revela-nos aquilo que está escrito, registrado, revela-nos as tuas sagradas letras, abrindo o nosso entendimento, e como o teu povo cantou e orou, ao abrirmos o teu livro, Senhor, que possamos, nesta leitura bendita, recebermos do Senhor o pão da vida que desceu dos céus, o nosso alimento. Que possamos entender que toda a palavra, ela nos revela e aponta para o nosso Redentor maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, livro do profeta Naum, capítulo de número 1. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Ecosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trovas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém. A história do povo de Deus é acompanhada, ou sempre foi acompanhada, da promessa redentiva dada pelo Senhor da conquista da terra. A história do povo de Deus começa com o homem e a mulher criados para habitarem no paraíso, no Éden, o jardim das delícias do Senhor, caindo o homem porque filiando-se ao diabo, ao inimigo do Senhor, ele então é expulso da terra, mas o Senhor deixa com a sua criação, com o homem e com a mulher, a promessa da restauração. A história se segue e Deus então preserva a semente do seu povo. A história se desenvolve e Deus chama um homem da mesma terra que depois se tornaria objeto de vingança e de castigo divino contra a impiedade do povo, Nínive, a terra dos caldeus, onde o Senhor retira Abraão da cidade de Ur, chama-o para que, seguindo as promessas divinas, fosse à procura da terra prometida. De forma que a história da redenção do povo de Deus sempre apontou para a esperança e para a expectativa da terra. Agora, Abraão, desenvolvendo a sua vida, procurando o seu caminho, seguindo ao Senhor pela fé, de Abraão surge um grande povo, uma grande nação. A nação cresce, a nação se desenvolve, a terra começa a ser conquistada, o reino de Israel se estabelece, mas a terra ela se torna distante para o povo quando o povo, em desobediência, então experimenta o resultado da descrença. A fé levou Abraão, os seus filhos, os patriarcas, os primeiros reis à conquista. A descrença levou o povo a experimentar o justo juízo de Deus. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que se tornaria o grande e poderoso reino assírio, o reino dos ninivitas. Agora o povo de Deus está em uma situação de domínio. É neste contexto que viveram os profetas Naum, Abacuque e Sofonias. E é nesse contexto ainda que a história da redenção ela se processa e Deus envia os profetas para anunciarem que eles deveriam olhar novamente para a terra. É interessante notar, irmãos, que a ligação da terra com a promessa da redenção que Deus entregou ao seu povo sempre foi algo muito forte. Descrito e relatado até mesmo nos contos escritos por cristãos. Recentemente, aqueles que gostam das obras de Tolkien perceberam um dos seus livros sendo mais uma vez transformado em filme. E na história do Hobbit, nós percebemos um reino de anões desejoso por voltar e recuperar a terra perdida. Por que aqueles homens perderam a sua terra? Por conta da cobiça, da ganância, da maldade, do desejo de se tornarem tão ricos a ponto de desprezarem os demais. O contexto em que viveu Naum e a mensagem que Naum recebeu e que tinha que entregar ao Senhor foi muito importante para aquele período, porque ele viveu nos dias em que reinou em Judá um rei extremamente mau. E na realidade, a porta para tudo aquilo que o povo estava experimentando foi fruto da desobediência. O castigo divino caiu sobre os reinos e principalmente aqui contra o reino de Judá, porque Israel, por conta da sua maldade, já estava dividido por conta de um homem. E percebam a responsabilidade que temos. Quando nós olhamos para esta passagem e percebemos que nós não estamos sozinhos nesta caminhada,
E como povo de Deus somos responsáveis uns pelos outros. E que aqueles que governam e lideram o povo de Deus têm responsabilidades muito grandes. Jonas, profeta do Senhor, apresentado na mensagem do último domingo que nós ouvimos, ele recebeu do Senhor uma mensagem que deveria anunciar a misericórdia divina. Naum agora, chamado, seu nome quer dizer consolador, recebeu uma mensagem de juízo contra o mesmo povo para quem Jonas pregou. Ele recebeu uma palavra pesada. A escritura diz que foi uma sentença, uma palavra dura da parte do Senhor contra os ninivitas. E ele recebeu uma visão. E nesta visão, ele deveria registrar tudo aquilo que deveria ser o objeto, mais uma vez, por meio da pregação da palavra, de restauração do povo, a visão e a promessa da terra. Agora, observem comigo como tudo começa. Marquem o livro de Naum e caminhemos juntos para o segundo livro dos Reis, capítulo 21. Eu falei a vocês que a maldade do povo se intensificou e a cobiça do povo, ela cresceu por conta de um reinado incrédulo, e a incredulidade, ela, porque contrária à fé, não conduz o povo de Deus ao triunfo, mas à ruína. Segundo o livro dos Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. A partir do primeiro versículo, olhem comigo o que diz a passagem bíblica. Segundo livro dos Reis, capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. E Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Naquele período, a nação de Israel, o povo de Deus, já dividido, o reino do norte e o reino do sul, sofrendo toda a pressão internacional dos reinos que, motivados por cobiça, por riquezas, por conquistas, estavam batalhando. Ezequias, aquele que foi pai de Manassés, teve um comportamento e um procedimento de um rei lutador. A história registra e a arqueologia marca este ponto histórico do povo de Deus. Quando o próprio Ezequias criou túneis naquele período, onde os exércitos, eles poderiam trilhar e poderiam passar, e a resistência foi forte. Mas Manassés, diferentemente de seu pai, ele viveu no período de 3 reis assírios. Por quê? Por conta de tudo aquilo que nós acabamos de ler. Manassés negociou a sua fé. Manassés, ele se dobrou aos ídolos dos povos. Manassés, ele introduziu no reino de Judá o sincretismo religioso, o ecumenismo religioso, a prostituição cultural. Manassés sacrificou o seu próprio filho. Tudo abominável ao Senhor. Nada daquilo que a lei de Deus permitia, ou tudo que a lei de Deus proibia, tudo que Manassés não deveria fazer, ele fez. E então, irmãos, o contexto em que o Senhor levanta um profeta foi para que ele trouxesse uma mensagem indesejável para o rei e para a sua nação. Era uma sentença de juízo contra Nínive, porque a maldade de Nínive era tão excedente, a sua violência era tão multiplicadora, que o Senhor mesmo decidiu dar um basta a tudo aquilo que o povo estava sofrendo. Mas é importante notar, irmãos, que o que nós experimentamos em nossa vida cristã, em nossa caminhada de fé, sempre tem um começo, sempre existe uma raiz. Nada acontece por acaso. E se nós enfrentamos os problemas que enfrentamos hoje, nós precisamos olhar para as Escrituras e perceber se não trilhamos os caminhos de Manassés. Percebam que o que Manassés fez levou todo o povo a sofrer, a experimentar a escravidão, a agora ansiar pela libertação. Mas a promessa da terra, ela nunca sumiu da mente e do coração do seu povo, ou do povo de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor nunca permitiria que a sua promessa se frustrasse. Então vamos voltar para Naum e vamos prosseguir. Percebam que no contexto, então, Deus levanta um profeta, ele... a Escritura não traz informações sobre a sua vida, exceto o seu nome, que quer dizer consolador, e a sua região, ou de onde ele nasceu. Ele era um ecosita. Os ecositas, eles viviam na região da Galileia, em uma cidade, um povoado da Galileia. O que nos basta aqui é que Deus levanta este homem. Ele fazia parte do povo de Deus, ele o vocaciona para pregar, e a sua pregação, ela é dirigida para a cidade de Nínive, a cidade que agora dominava. Nínive era a sede do Império Assírio. Os assírios dominavam reinos e mais reinos, e no registro dos assírios existem notas interessantes da prostituição do próprio Manassés, quando ele se aliou com mais outros 21 reis para lutar em serviço a favor do rei assírio. E há um registro humilhante nos anais da história dos ninivitas, dizendo que ele chamou todos aqueles reis, e Manassés incluído, e eles beijaram os seus pés, jurando fidelidade. E o povo de Deus, então, sofrendo tudo porque aquele homem que deveria conduzir o seu povo havia negociado a sua fé. Olhando novamente para o capítulo 1, a mensagem do profeta Naum, então, é aquela que revela o Senhor como juiz. Primeiro ele vai afirmar que Deus é juiz, depois ele vai dizer que Deus age como juiz, vai chamar a nossa atenção quanto à posição que nós devemos ter perante o grande juiz, e depois o cuidado deste maravilhoso juiz para com o seu povo, para com o povo da sua aliança. Vamos ler então versículos 1, 2 e 3. Deus aqui revela-se a Manassés, revela-se ao seu povo Judá, revela-se ao mundo, mais uma vez, como juiz de toda a terra. Vamos ler, do 1 ao 3. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o ecocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Deus é juiz, afirma o profeta Naum. Assim ele começa a sua sentença. Assim ele inicia a sua palavra dura. Ele diz que Deus é ciumento, literalmente. Mas não confundamos o ciúme divino com o nosso ciúme pecaminoso, carnal, motivado por inveja, egoísmo, não. Deus é zeloso ou ciumento por sua glória, por sua honra, que ele não dá a nenhum outro. Por isso o versículo 2 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Vingador e cheio de ira, que toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O amor de Deus é um de seus atributos maravilhosos. Mas se enfatiza muito hoje o amor de Deus em detrimento do juízo divino. É impossível que os homens conheçam o verdadeiro amor de Deus em Cristo Jesus, se antes não conhecerem a essência divina também, que é justiça. Ele é juiz, e a Escritura diz: ele não deixa nada para trás. Ele é juiz e, portanto, os seus adversários e os seus inimigos não permanecerão de pé. Ele é juiz e, por isso, o profeta anunciou: os ninivitas, eles não continuarão triunfantes. A sentença do livro é clara contra uma nação. Agora, notem que no contexto em que o Senhor revela a sua justiça, ele não deixa de revelar também o atributo da sua grande paciência. O versículo 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. A sua longanimidade, ou seja, longa paciência, ela tem sido demonstrada de geração em geração. Nós somos testemunha disso. Nós somos testemunhas desse fato. Quantas coisas erradas e ruins praticamos nessa vida. Quantas vezes brincamos e brincamos com o Senhor. Nós, principalmente, que conhecemos o Evangelho, que crescemos na igreja, quantas vezes afastados dos caminhos do Senhor. Deus então revelou a sua misericórdia, o seu amor, quando nos fez enxergar a sua grande justiça, quando nos fez perceber o seu zelo vingador, quando nos fez notar que se não nos arrependêssemos, iríamos perecer. E nós não corremos até os seus pés com medo, mas com um temor santo que agora nos faz enxergar a promessa divina para o seu povo. Deus então olha para os incrédulos e os impenitentes e os descrentes deste modo. Percebam que ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em poder, ninguém pode com ele, e ele jamais inocenta o culpado. Às vezes nós pensamos, irmãos, que somos melhores do que os outros. Eu digo isso enquanto igreja, enquanto povo, comunidade dos crentes. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós fomos alvo ou alcançados pela graça e misericórdia de Deus, pura e simplesmente. Porque se assim não fosse, o nosso caminho seria o caminho da destruição. Se Deus não revelasse em Cristo a verdadeira salvação, nós iríamos morrer, porque o culpado jamais será inocentado. Se o Senhor fizesse isso, ele negaria a sua essência, que também é justiça. De forma que percebam que na própria mensagem do profeta, tanto tempo antes, ou há muito tempo atrás, ele já anunciaria o que faria por seu povo, e sucessivas vezes ele realizou esta obra, quando fazia o povo lembrar que eles deveriam caminhar com ele, que eles não deveriam se curvar aos falsos ídolos, que eles deveriam trilhar o caminho da obediência, que ele havia lhes revelado o caminho da vida, mas se eles desobedecessem a palavra do Senhor, eles experimentariam o caminho da morte. O reino de Judá estava nesse contexto, e por isso o Senhor revela o seu juízo e justiça contra a nação dominante, mas também chama a atenção de um rei que estava agindo de uma maneira extremamente política. E percebam, nós somos muito acostumados a agir politicamente. E o politicamente correto, já falei disso anteriormente, é o contexto, é a posição que está em evidência. É muito melhor ser politicamente correto do que dizer que somos crentes hoje. Muita gente pensa assim, mas olhem como o Senhor enxerga toda a situação. Manassés, por ser politicamente correto, não foi morto. Ele viu três gerações de reis assírios, uma após outra, dominarem o mundo. Mas ele fez isso pagando um alto preço. Ele nega a sua fé. Ele vive tempos de apostasia, ele experimenta a servidão, a escravidão, o domínio. E Nínive sempre foi conhecido como um povo muito mau. Deus então, versículo 3, ele diz, ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são pó dos seus pés. Notem que quando o povo de Deus se sentiu apreensivo. Quando o povo de Deus sentiu medo, quando o povo de Deus se sentiu atormentado, Deus sempre se revelou para que tudo se acalmasse. É aí que ele vai mostrar, a partir do versículo 4, a sua ação. No versículo 4 e 5, Deus é juiz, nós já vimos isso, e ele age como juiz. Vamos ler os versículos 4 e 5. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Deus está falando através do profeta, revelando a maneira como ele agiu na história, como juiz. E quando nós lemos, se estamos acostumados com a literatura bíblica, principalmente o Antigo Testamento, o que é que nós vamos notar? Ele repreende o mar e o faz secar. Ele revelou-se juiz enquanto o povo de Deus, liberto, redimido do Egito, passava por terra seca, entre o Mar Vermelho, mas ele matou e destruiu o faraó e os seus cavaleiros, fechando o mar. Ele repreende o mar, ele o faz secar, ele mingua os rios, assim ele liberta o seu povo, ele anuncia juízo. Mas o que ele faz com os seus inimigos? Ele os destrói. Nenhum homem, nenhum reino que se levantou contra o Senhor, até hoje permaneceu de pé. Não nos enganemos. Os reinos podem permanecer, eles podem durar, mas só um reino subsistirá para sempre, e esse reino é o reino de Deus, é o reino de Cristo Jesus. Então, vejam como o Senhor revela a sua força, e como ele age, uma vez que é juiz. Ele repreende o mar e o faz secar. Ele mingua todos os rios, os montes desfalecem, a flor do Líbano se murcha. Dois montes grandiosos da região palestina, que era essa região de disputa, porque ligava várias regiões do mundo daquela época. Neste lugar, neste local, se encontram Bazã e o Carmelo, montes poderosos. Deus então se revela como aquele que os faz desfalecer, que faz a flor do Líbano símbolo de força, de glória, de poder, que é esta árvore, ele faz esta flor murchar. Os montes, versículo de número 5, ele os faz tremer perante ele. Lembrem-se quando o Senhor se revelou perante Moisés e o povo liberto. Os montes tremeram, o monte da revelação dos mandamentos de Deus fumegou, o povo temeu. E é assim que Deus se revela como juiz. O final do versículo de número 5 descreve a terra se levantando diante dele, e o mundo e todos os que nele habitam. A Escritura sempre aponta para esta verdade gloriosa de que ao Senhor pertence a terra. Tudo o que nela se contém é o Salmo 24 que nos ensina o mundo e os que nele habitam. De forma que, meus amados irmãos, ele age como juiz. Ele governa todo o mundo. Ele controla toda a situação. E, portanto, qual deve ser a posição do homem perante Deus, uma vez que ele é juiz? O profeta, ele para por um instante e ele dirige uma pergunta a Nínive e, obviamente, uma pergunta ao povo de Deus, uma pergunta para nós. Versículo de número 6, vamos ler. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Qual deve ser a posição, então, do homem que, quando fica sabendo da parte do profeta a respeito da grandeza e da glória de Deus, qual deve ser a posição deste homem? Vejam só mais uma vez o que diz o versículo 6. São perguntas muito importantes. Quem pode suportar a sua indignação? Uma vez que ele abre e fecha os mares, uma vez que os montes se estremecem perante ele, uma vez que a terra se levanta diante dele, todo o mundo, quem pode suportar a sua ira, uma vez que ele é zeloso e vingador e toma vingança contra todos os seus adversários? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem permanecerá vivo e de pé? E a pergunta dirigida pelo profeta: a sua cólera, a sua ira se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O juízo apontado para Nínive é o juízo apontado para todas as nações que se esquecem de Deus. O juízo apontado para os ninivitas é o juízo apontado para todos aqueles que vivem como se Deus não existisse. A cólera ou a ira de Deus se derrama como fogo, e a Escritura nos diz que é deste modo que o mundo será destruído. Percebam que a Bíblia é harmoniosa, e que quando Deus se revela como juiz, e nós sabemos que o Império Assírio caiu, e caiu feio, a Bíblia se conclui mostrando que Roma cairia, e caiu feio. O livro do Apocalipse descreve o horror e o sentimento de desespero dos homens quando o rei voltar, e estes cairão em desespero, a ponto de o capítulo 6, passagem dramática do livro do Apocalipse, descrever os homens clamando para que as rochas caiam sobre eles, porque eles não suportam mais a ira de Deus. Assim, os homens devem ter uma posição clara diante do Senhor. Os homens devem ser chamados ao arrependimento, os homens devem mudar o seu caminho de maldade. Os homens devem crer no Deus Todo-Poderoso que se revelou ao mundo em Cristo Jesus, o Salvador de todo aquele que nele crê. E como é que o povo de Deus deve se comportar diante de toda essa situação? O versículo 7, então, nos revela o cuidado do juiz de toda a terra pelos seus. Versículo 7, que versículo bonito, em meio a toda essa descrição do juízo divino. Como nós devemos nos comportar? Só temem o juízo de Deus aqueles que não servem ao Senhor. Só temem ou sofrerão esta terrível desgraça aos que caminharem na descrença. Mas os que confiam no Senhor, como devem agir? Como devem encarar toda a situação que aparentemente mostra um mundo avançando, crescendo e se fortalecendo contra Deus? Qual deve ser a nossa posição ao enxergarmos a história do povo de Deus e a maneira como o Senhor conduz o seu povo? Vamos ler juntos o versículo de número 7? Vamos ler. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Eu não contei toda a história de Manassés. Quando nós caminhamos um pouco mais adiante, nós vamos perceber que Manassés, ele se arrepende profundamente de tudo que ele fez. Ele chora e ora ao Senhor. Ele clama ao Senhor a sua misericórdia. Ele ouve a palavra do profeta. E o versículo 7 descreve o que o Senhor faz quando ele move o coração do seu povo, a começar dos seus reis, dos seus líderes. Ele revela o seu cuidado como juiz. O juiz é aquele que deve proteger os mais fracos, os oprimidos. Ele deve exercer o juiz de justiça. E o Senhor, então, ele é o perfeito juiz. O versículo 7 diz, ele é bom. O seu atributo, a bondade aqui é revelado. Ele é fortaleza no dia da angústia e ele conhece os que nele se refugiam. Deus, ele se revela na palavra de diversas vezes, ele se revela para o seu povo, para nós, para mim, para vocês, como refúgio e fortaleza. Como socorro bem presente no dia, na hora da tribulação. Salmo 46. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Percebem as conexões? Ele faz os montes tremerem. Ou ele faz os montes tremer. Eles estremecem diante do Senhor. Eles se derretem diante do juiz de toda a terra. Mas como é que o povo de Deus enxerga tudo isso? Como Deus sendo bom, como sendo refúgio e fortaleza, na hora da angústia, na hora em que nós precisamos do refúgio verdadeiro, do refúgio real para as nossas almas. Os versículos de 8 a 11 agora trazem o juízo de Deus contra aqueles que não se refugiam nele. É uma palavra específica, direta, para os assírios, para os ninivitas, mas também traz aplicações profundas para nós hoje, quando nós chegamos no final do capítulo 1. Acompanhe apenas a leitura dos versículos de 8 a 11, diz assim: uma vez que o Senhor é bom, e Ele é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, os crentes podem confiar e descansar no Senhor. Mas a partir do versículo 8, diz que com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade, Nínive. Com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como os bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. O rei, então, mais uma vez, ele responde por seu povo. Os ninivitas sofreriam por conta do governo impiedoso de seus reis. Os ninivitas não experimentariam da mesma dose de bondade e de refúgio da parte do Senhor, porque no contexto vivido aqui específico em que o profeta pregou, eles estavam massacrando o povo pactual de Deus. E o Senhor então diz: vocês serão destruídos. Porque os ímpios, eles não são como os crentes, plantados junto à corrente de águas, como uma árvore ligada a um rio. Os ímpios são como uma palha que o vento dispersa. E por isso Davi diz: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Enquanto eles se deliciavam com os banquetes, com os sacrifícios às suas divindades ímpias, enquanto eles idolatravam e serviam ao mal, eram objeto e instrumento da maldade, o Senhor estava preparando o dia em que tudo isso cessaria. O dia em que tudo aquilo que os homens haviam produzido cairia. E aqui, irmãos, mais uma vez nós somos chamados à responsabilidade e a percebermos claramente como o mundo funciona, quem governa o mundo, quem é o nosso Senhor e Rei, a quem nós servimos e que nós não podemos agir politicamente corretos. Nós não podemos agir, como na linguagem hoje comum da política brasileira, como melancias, verdes por fora, vermelhos por dentro, escondemos quem somos, temos que mostrar quem verdadeiramente somos. Temos que apresentar claramente a diferença que nos faz viver de modo vivo e verdadeiro. Não podemos copiar e não podemos imitar aquilo que os ninivitas tanto amam fazer ainda hoje. Nínive é a representação de tudo aquilo que a gente vê hoje no mundo e que se apresenta contra o juiz de toda a terra. Nínive representa ou é figura de toda a maldade dos homens que acham que a lei de Deus os algema. Nínive representa a vida dos governantes que não promovem o temor do Senhor em suas nações, e isso inclui a nossa nação, e que serão consumidos no dia do juízo divino, caso não se arrependam. A conclusão do capítulo 1 diz, a partir do versículo 12, a sentença final do Senhor neste capítulo de abertura. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. O Senhor havia lembrado que não levantaria por duas vezes a angústia de Judá. Mais uma vez agora ele repete: não afligirei mais vocês. A visão, ou o que eles estavam experimentando, era a sentença divina quando falou por meio de Oséias. Eles viviam como se não fossem povo de Deus, não meu povo. Eles estavam distantes do sonho da terra. O plano de Deus redentivo não se aplicava apenas à areia, pedra, rios. Nós sabemos muito bem disso quando lemos Hebreus 11 e percebemos que Abraão e os seus filhos almejavam algo celestial. Mas o que é que a nossa visão de mundo distorcida e descrente produz? Que o nosso mundo é aqui, que a nossa vida é aqui, que a igreja vai parar por aqui, que tá bom, pastor, do jeitinho que tá, que não precisa, pastor, mudar, santidade para quê? Vamos viver a nossa vida, vamos imitar o mundo, vamos fazer como o mundo faz e a gente caminha bem, ninguém nos persegue. Deus então lembra o seu povo, que foi com um povo pequeno que ele entrou na terra prometida, sob a liderança de Josué, E ele começou com a cidade mais difícil e mais fortificada, Jericó. Foi assim que eles chegaram na terra prometida, a terra física, a visão futura do reino celestial. E foi assim que eles chegaram nesta terra, e Jericó tremia, cercada de fortes, intransponíveis muralhas, tremia. Muralhas estas que nunca foram derrubadas por nenhum exército, tremia. Deus então, percebam como ele trata com o seu povo, e é assim que ele trata com a gente. Versículo 12: por mais seguros que eles estejam, por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Eu te afligi, Judá, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, diz o versículo 13, quebrarei o jugo deles, eu romperei os teus laços, porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Vocês já viram, atualmente, ou na atualidade, alguém que se descreva como adorador de Baal? Você já viu algum templo? Esse é o Deus Baal, nós adoramos o Deus Baal. Eu não estou me referindo à idolatria que existe no mundo. Eu estou me referindo ao juízo de Deus que apaga da memória dos homens a história de toda uma nação. O que permanece são fragmentos, o que permanece são vestígios. Não se sustentou uma nação poderosa. Ainda que fossem extremamente numerosos, eles não passaram, foram exterminados, e tudo o que eles tinham. Não houve posteridade que levasse o seu nome. Os reis caíram, os deuses da sua casa, suas imagens foram destruídas. Deus os sepultou. E a conclusão é: porque eles eram maus. O caminho da maldade, irmãos, conduz o homem para a morte. O caminho da impiedade conduz o homem para a destruição. O caminho da maldade não conduz o homem para a vida. Deus, então, revela a sua palavra de consolo para o seu povo, mostrando que ele traria juízo contra aqueles que o oprimiam. Versículo 15, finalmente, ele então convida o povo a celebrar. Versículo 15, vamos ler juntos. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Percebam que esta palavra profética, ela foi dada antes da queda do reino assírio. Os ninivitas ainda estavam na boa, do mesmo modo como os ímpios parecem que estão bem. Mas lembrem-se, irmãos, de que toda promessa bíblica, ela se cumpre no espaço e no tempo. E que, citando Asaf em seu Salmo 73, os ímpios pensam que estão bem, mas Deus já os colocou em um terreno extremamente escorregadio. Eu sei que você que é homem já ajudou sua esposa a lavar a varanda da casa. Você já pode até ter caído lavando a varanda da casa com água e sabão. Eu já tomei uma queda e eu não quero lembrar dela, não. Você está ali. Você está limpando. Mas o terreno não é firme, não é seguro, é escorregadio e de repente você cai. Essa é a visão, é o quadro pintado pelo Senhor. Os ímpios, eles acreditam que tudo vai terminar bem. Esta palavra foi dada pelo Senhor ao profeta em um contexto de desânimo e de desencorajamento de toda uma nação. E vejam como é que ele conclui: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos. Por quê? Porque o homem mau já não passará por ti. A sentença é clara: ele é, não será, ele está inteiramente destruído. Essa, irmãos, deve ser a nossa perspectiva quando nós olhamos o futuro. Essa, irmãos, deve ser a nossa visão de mundo quando nós somos chamados ainda hoje a cumprirmos os nossos votos para com o Senhor. Você lembra dos votos que você fez no dia da sua profissão de fé? De não abandonar a casa do Senhor? De não dar testemunho da sua fé? De confessar o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Você lembra dos seus votos de ordenação, e isto me inclui? De ser fiel na pregação? De ser fiel aos votos que fiz de fidelidade à Igreja de Cristo? Vocês lembram dos votos que fizemos quando batizamos os nossos filhos? De criar-nos na aliança e nos caminhos do Senhor? São estes votos, irmãos, que nos fazem lembrar o porquê devemos celebrar festas. E toda festa, ela é tão bonita. E o povo de Deus sempre celebrou festas, e por isso nós precisamos fazê-las, jamais esquecê-las, porque somos um povo feliz, o mais feliz de toda a terra. Porque o que diz o nosso Senhor, que é juiz de toda a terra, é que ele já estabeleceu um dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão que ele confiou e determinou para essa função. Vocês sabem de quem eu estou falando? O nosso Rei Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que, mais uma vez, a paz é anunciada em um livro tão antigo que parece que não traz nenhuma mensagem importante, oportuna para nós, se revela consolador e desafiador para nós, primeiro para que não façamos mais este jogo do politicamente correto, este jogo de aliança com o mundo, este jogo do Manassés. Mas que olhemos sempre para os montes, e assim como Davi, oremos: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado, muito obrigado, porque a história do seu povo é a nossa história, porque nós somos, ó Senhor, o povo da aliança, comprados pelo precioso sangue de Jesus, comprado pelo precioso sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque ao enxergarmos um mundo vil, tão mal, perverso, maldoso, muito mais do que os assírios foram, porque nunca na história da humanidade se matou tantas crianças por meio do aborto, tantos jovens por meio das drogas, tantas meninas escravizadas pela prostituição, tantas famílias sacrificadas pela fome. Nunca, Senhor, na história dos povos experimentamos tamanha maldade na terra. As tentações que passamos e enfrentamos, Senhor, em um mundo globalizado, pós-moderno, são tantas que muitas vezes nos vemos iguais. Perdoa-nos, ó Senhor, por esta postura, do politicamente correto que se envergonha de dizer que é crente. E ajuda-nos a entendermos, de uma vez por todas, que Tu és juiz sobre tudo e todos, que Cristo venceu e é o nosso Senhor, Ele nos salvou, porque o Senhor, que não inocenta nenhum culpado, puniu o Seu Filho na cruz, em um plano de amor e redenção para nos salvar. E o Senhor dará cabo a toda a impiedade deste mundo, quando o juiz de toda a terra tornar segunda vez, julgando o mundo com justiça e com equidade os povos. Ó Senhor, olhando a mensagem do profeta Naum, tão distante historicamente, mas tão próxima por conta da história da redenção, da salvação da Tua Igreja, concede-nos a graça de olharmos para aquele que anuncia boas novas, aquele que anuncia paz, Jesus. E celebremos as suas festas. Cumpramos os nossos votos. Porque o homem vil não passará. Ele já é exterminado. Em nome de Jesus oramos. Amém.